SICnoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICnoticias.pt.
Como sempre, com José Milhazes e Nuno Rugeiro, estivemos a ver o terrível ataque a Zaporíjia, Nuno, mas começamos por investidas ucranianas.
É verdade. Provavelmente a maior investida com drones da Ucrânia desde o princípio da guerra. Um ataque muito importante, porque foi às 5 bases aéreas mais importantes que têm desenvolvido ações contra a Ucrânia. Tens ali a Ucrânia delineada a amarelo, sua silhueta, incluindo a Crimeia, e depois tens os sítios onde houve os ataques, neste caso 4, e tens ali 26 SU-34. Naquela base estavam 26 caças SU-34. Os ucranianos dizem que destruíram 6, que danificaram mais alguns. Seja como for, esta frota é responsável por muitas das coisas que nós vemos de destruição, de ataque, de incineração, de duplo ataque contra civis, que também vamos falar daqui a um bocadinho. Com que é que os ucranianos fizeram isto? Fizeram com os seus novos drones, que estão a começar a entrar em ação. Há um vídeo muito curioso, que é o de um drone que parece emitir música, vamos ouvir. Ou seja, quando ataca, parece levar música, que é uma música, aliás, de origem que é céltica.
Sim.
Nós não temos a certeza absoluta se esta música foi adicionada ou se provém de um altifalante no drone, mas isto passou-se sobre a base aérea de Engels, que é uma base onde estão os bombardeios estratégicos que têm atacado a Ucrânia a muito longa distância. Portanto, esses ataques são ataques que se deram a distâncias perfeitamente incríveis. Depois, a base de Morozovsk, onde estavam os tais caças, os tais 26, está aqui. Foi atacada pelo menos por 20 a 30 drones e as explosões sucederam-se, como aqui se mostra. Os ucranianos estão a usar novos aparelhos, um deles, falámos dele na terça-feira, mas hoje temos uma visão melhor sobre como é que ele é. É no fundo um antigo avião que pode parecer um Cessna, que foi recondicionado e que foi transformado num explosivo voador. Aparentemente pilotado por inteligência artificial, com tanques de combustível que lhe permitem chegar, dizem os ucranianos, entre 2 mil a 3 mil quilómetros de distância, portanto já não são os mil e tal que nós julgávamos, resta saber se isto é mesmo verdade, mas se for verdade, quer dizer que a maior parte das bases aéreas da Rússia, quer da Europa, quer já de uma parte da Ásia, podem estar ao alcance destes drones. Eles levarão aparentemente 300 quilos de explosivo, que é bastante grande, uma quantidade bastante grande, mas para além disto, há já um outro aparelho que acaba de começar a ser produzido em massa, o Sokol, ou Sokol 300, que tem já capacidades totalmente diferentes, é já um drone de última geração, assemelha-se mais, digamos assim, a um dos drones de destruição americanos que têm sido usados nos últimos anos, e aparentemente vai começar a entrar em ação. Portanto, a grande questão, no entanto, é esta. Estes ataques são ataques verdadeiramente significativos no plano geral da guerra ou são meras picadas de inseto no dorso de um elefante? Isso é que é o grande problema. E aí a doutrina divide-se e não vamos ter tempo neste momento para dizer, mas haverá que se fazer uma contabilidade quanto aos resultados verdadeiros do ponto de vista estratégico.
De qualquer forma, é importante para a Ucrânia demonstrar que pode fazer estes ataques. Não é?
E há uma outra importância, é que a Ucrânia, cada um destes ataques, faz com que a Rússia gaste centenas de mísseis de defesa antiaérea que são precisos também noutros sítios. E isso é também uma forma de exaurir o inimigo. Só mais duas referências. Uma é de que a guerra em terra continua. Os ucranianos estão, no fundo, a tentar defender as suas posições à volta da tal cidade que tinha sido tomada, a Avdiivka, de quem andamos a falar aqui muitos meses. Isto é uma parte dessa batalha, portanto, tropas russas que vieram, essas não da Avdiivka, mas de Bakhmut, que é outra das zonas que também tinha sido tomada pelos russos no ano passado. Tu vês o quê? Vês uma coluna blindada russa, é atacada, retira a pé e depois vais ver aviões que passam por aqui, não sabemos bem se são aviões ucranianos ou se são aviões russos. Curiosamente eles vêm-se ali os dois, são dois Su-25 de ataque ao solo, podem ser quer ucranianos, quer russos, mas portanto isto é o que está a passar no terreno, é a Ucrânia a tentar impedir a progressão das forças russas, quer da Avdiivka, quer de Bakhmut. Por fim, há um velho mistério, a cidade de Odessa geralmente é atacada em pontos demasiado fulcrais. Repara, não sei se lembras, quando o presidente Zelensky recebeu o seu homólogo grego, que o porto foi atingido muito perto do sítio onde eles estavam. Bom, os ucranianos sempre acharam que havia pessoas a comandar esses ataques, portanto que estavam a dar informações via rádio ou outras informações, e hoje foram detidas mais dois, aparentemente do sul do Cáucaso, que os ucranianos dizem que estavam a tentar orientar um ataque ao quartel-general ucraniano em Odessa. Estes homens, eles dizem que trabalhavam para o FSB russo, não sabemos, mas realmente é esta quinta coluna que causa uma grande dúvida na defesa ucraniana.
Zé, da tua parte, regressamos por agora, pelo menos neste início, ao terrível atentado de Moscovo.
Regressamos porque o nível de esquizofrenia dos dirigentes russos está a aumentar rapidamente. Eu trago aqui um vídeo, ou melhor, aquilo são dois vídeos, mas estão juntos. Que é, cá está, isto é Putin a falar no dia 25 de março e a dizer que nós sabemos que o crime foi cometido pelas mãos dos radicais islâmicos. Mas no dia 4 de abril, e nós agora vamos passar a esse vídeo, e ele vem afirmar exatamente com a mesma convicção aqui está, que, e diz o seguinte, que a Rússia não pode ser atacada por fundamentalistas islâmicos. Quer dizer, isto aqui é alguma coisa que na cabeça de Putin não está a jogar bem. E ele diz porque é que não podem ser atacados por extremistas islâmicos. Porque a Rússia é um exemplo único de unidade entre confissões religiosas e entre etnias. Como se, por exemplo, o dito Estado Islâmico tivesse algum respeito pelo respeito que existe entre as várias etnias na Rússia. Quer dizer, o Estado Islâmico é conhecido por ser um bando de selvagens terroristas e por não terem estes princípios morais que deveriam ter. E depois, e ele também diz que a política externa da Rússia é feita de forma a que nunca possa ser atacada por fundamentalismo islâmico, como se eles não tivessem a combater os fundamentalistas, por exemplo, na Síria. Agora, há também uma coisa que é a última novidade, que é dada como agora que há mesmo provas. E quais são as provas? No telemóvel de um dos detidos encontraram fotos de soldados fardados com uma bandeira ucraniana. E encontraram a foto de um selo que nós já mostramos aqui, que é um selo famoso em que se vê um soldado ucraniano a fazer um gesto feio em relação ao cruzador Moscovo, quando este foi afundado no mar Negro. E a partir disto, continuam a bater no teclado de que os culpados são ucranianos. Quer dizer, Putin até começa a lavar o Estado Islâmico e o principal objetivo de Putin, eu penso que é utilizar esta ideia de que os ucranianos são culpados de tudo, para aumentar ainda mais os ataques às cidades ucranianas e principalmente a Kharkiv, que nos últimos dias, e hoje também em Zaporizhia também, como já foi dito, estão a ser alvo de ataques absolutamente selvagens e mostram que, efetivamente, a Rússia se está a preparar para alguma coisa.
E falamos precisamente de Kharkiv, Nuno, que pode engrossar a lista mártir depois de Mariupol, de Bucha.
Sim, é uma nova cidade mártir. Já agora deixa-me só dizer uma coisa uns segundos. Uma das razões porque eu acho que Vladimir Putin ainda não apontou totalmente o dedo à Ucrânia em relação àquele atentado é porque ele sabe que os Estados Unidos possuem gravações entre militantes do dito Estado dito islâmico, onde é planeado o atentado. E essa provavelmente é uma das razões porque ainda não foi apontado o dedo totalmente, porque essas gravações podem aparecer a qualquer momento. Mas ainda a Kharkiv, eu acho realmente que há um plano em curso para destruir totalmente Kharkiv. Kharkiv já tem a sua infraestrutura crítica praticamente destruída, a água, a eletricidade, enfim, fornecimento de gás, praticamente está movida a geradores, todas as pessoas, como tu sabes, vivem praticamente em subterrâneos ou estudam em subterrâneos. É a primeira cidade que criou um circuito de escolas subterrâneas, não só no metropolitano, mas num circuito alternativo. Nós temos aqui uma imagem de Kharkiv na sua glória. Era uma das cidades mais bonitas da Europa, esperamos que possa voltar a ser. Tinha quase tudo. Tinha beleza, tinha dignidade, tinha mistura de pessoas. A Rússia, quando começou a guerra, achava que podia tomar Kharkiv muito rapidamente. E vamos ver aqui um vídeo muito curioso, que é o vídeo que foi agora libertado, de uma coluna russa que se preparava para entrar em Kharkiv sem resistência. A verdade é que teve que retirar, com muitas baixas. Qual era o problema russo? Os russos achavam, como em Kharkiv havia uma grande parte da população que falava russo, que isso significava que queriam fazer parte da Rússia. Ora bem, mais uma vez provou que falar uma língua e querer fazer parte de um Estado, sobretudo um Estado policial inepto, como tem sido o Estado russo, não é a mesma coisa. Entretanto, indo para o pior que poderia acontecer, nós temos estes tais, os ucranianos chamam os double tap ataques, os ataques duplos. Aqui tens um bombeiro que chega ao sítio em que se deu uma explosão, descobre que o morto era o seu pai. É altamente comovente aquilo que se passa, é terrível, ainda mais porque parte da equipa deste jovem foi morta pouco tempo depois no tal segundo bombardeamento. Portanto, o que está a passar é, há um bombardeamento a um alvo, chegam os médicos, paramédicos, os enfermeiros, os bombeiros, a emergência, e depois há um ataque a esse pessoal, porque se sabe que é um pessoal especializado e escasso.
Temos visto isto noutras guerras, é das coisas mais vis dentro.
Aqui tens os três bombeiros que eu estava a falar, mortos à frente do seu veículo. E é mais um dos símbolos.
Ou seja, é um primeiro ataque para provocar uma aglomeração de pessoas.
Mas sobretudo pessoas especializadas, pessoas que estejam, sim, que fazem parte de núcleos que são muito restritos, os núcleos de mais conhecedores de emergência. Mas é isso que se está a passar a Kharkiv, e eu acho, sinceramente, que há ou uma tentativa russa de incinerar Kharkiv, portanto destruir tudo, ou de acercar e forçar a saída de toda a população que ainda lá está, que ainda são algumas centenas de milhares de pessoas.
Ao fim de mais 2 anos, continuamos a perguntar-nos que tipo de guerra vai fazer a Rússia e de que tipo de paz quer a Rússia, se é que quer alguma, não é?
Cá está, outra vez, a esquizofrenia, que quer dizer, um diz uma coisa, o outro diz outra, e andamos nisto. Por exemplo, agora foi a conversa telefónica entre o ministro da Defesa russo, o Sergei Shoigu, e o seu homólogo francês, que deu barraca porque os russos publicaram, digamos, um resumo da conversa, que os franceses disseram, isso é mentira, o nosso ministro não disse isso. Que era, essencialmente, o ministro russo dizia que o francês teria dito que estavam dispostos a um diálogo para pôr o fim à guerra na Ucrânia. E então o ministro russo, o que é que diz? Que a base das conversações poderia ser a iniciativa de Istambul de 2022, foi aquele primeiro acordo que não foi assinado pouco tempo depois do início da guerra. Paris veio desmentir que isto que não... Mas aqui há uma coisa importante, que é a chamada iniciativa de Istambul. O que é que isto era? Previa o estatuto de neutralidade da Ucrânia em troca do recuo das tropas russas para a linha de 2022. Agora, Shoigu diz isto hoje, quando Putin já disse várias vezes que os resultados desta iniciativa foram lançados para o caixote de lixo por Kiev, e acrescenta que um acordo de paz deve fixar as novas realidades, ou seja, a anexação pela Rússia de 5 regiões da Ucrânia. Ou seja, já há uma grande diferença neste discurso, e digamos que isto aqui é uma constante nas declarações dos dirigentes russos, o que transforma, digamos, todo este todo este cenário complica ainda mais, tendo em conta este tipo de esquizofrenia que se repete diariamente.
E sobretudo os supostos possíveis acordos de paz têm sido um jogo de sombras e não passam disso. Entretanto, como estamos, Nuno, de ajuda internacional?
Primeiro, gostava de dizer que o Ministro dos Estrangeiros Português, o novo Ministro dos Estrangeiros Português, deu uma entrevista que foi muito divulgada nos mídias ucranianos, dizendo que Portugal vai seguir a linha do anterior governo no que toca ao apoio à Ucrânia, mas vai só mudar uma coisa. Vai muito mais claramente dizer que a Ucrânia deve ser membro da União Europeia. Portanto, o que o novo Ministro dos Estrangeiros Português diz é que Portugal faz parte dos países que acha que a Ucrânia deve entrar na União Europeia. Há também, no que toca à relação diplomática, uma outra discussão, que é o de saber o famoso grupo de Rammstein, que dá ajuda à Ucrânia, deve ficar sob controle dos Estados Unidos ou sob controle da NATO. Há neste momento uma grande discussão sobre o assunto. É evidente que o que está por trás desta discussão é porque os Estados Unidos sob Trump não são a mesma coisa que os Estados Unidos sob Biden. Portanto, há aí uma razão, embora não declarada. Agora, o que se passou de importante foi que, no mesmo quartel-general da NATO, onde estas coisas têm sido discutidas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha concordaram de que a Ucrânia tem que começar a receber baterias adicionais de mísseis antiaéreos Patriot. Os ucranianos querem 5 a 7 baterias. Os alemães já disseram que vão, provavelmente, fornecer algumas já, rapidamente, e vão criar uma coligação, mais uma vez. O problema que é enervante é que estas coisas eram precisas ontem, mas vão-se criar comissões e coligações e subcomissões e, enfim, estamos habituados um bocado a este tipo de linguagem.
Parece Portugal, não é?
Mais rápido têm sido os franceses, que realmente forneceram centenas, e estão a fornecer centenas, especula-se que até cerca de 1000 blindados deste tipo, dos VAB. Os VAB foram sendo retirados do exército das Forças Armadas Francesas. Mas ainda são blindados úteis, portanto são já bastante antigos, mas ainda úteis para o campo de batalha ucraniano e sobretudo para as segundas linhas, para transportar tropas, não na frente, mas na retaguarda. Também ainda dizer que, infelizmente, ao mesmo tempo que estas ajudas são feitas, vai-se descobrindo que ainda há empresas ocidentais que estão a colaborar com a
Exato.
Rússia. Por exemplo, na reconstrução de Mariupol, incluindo os quartéis, incluindo as esquadras da polícia, a empresa WKB, alemã, e também o grupo Knauf. Eles foram interrogados, os proprietários destes grupos. O senhor do grupo Knauf diz: eu sou contra a guerra, sou contra a Rússia, mas há uma subsidiária nossa que continua a trabalhar lá. Não somos nós, é uma subsidiária. Os outros não responderam. Mas há provas de que estes homens, estas mulheres, estas empresas estão a colaborar com a Rússia na sua reconstrução do Império Glorioso.
Zé, vamos ter que avançar e terminar. Há dois temas. Qual escolherias?
Olha, eu vou então escolher o dos internacionalistas ou mercenários. A Rússia, neste momento, anda a recrutar também pessoal em todo o mundo que queira vir combater ao lado da Rússia. A Ucrânia também faz mais ou menos o mesmo. Só que Moscovo, pensando que todos nós somos uma cambada de parvos, chamam os que combatem ao lado do lado russo, são voluntários ou internacionalistas. Mas se combatem ao lado da Ucrânia, já são mercenários. E aqui é interessante, é um caso excepcional que aconteceu estes dias, é que os bloggers e meios de informação russos colocaram como um exemplo importante a seguir e uma grande vitória a seguinte notícia: um antigo militar norte-americano assinou um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia depois de ter combatido como voluntário em Avdiivka. Bem, até agora isto poderia ser normal. Só que se vem a saber agora que este Wilmer Polomota é um norte-americano que fugiu dos Estados Unidos não para combater os ucranianos, mas porque estava a ser investigado e ia ser julgado por crimes de pedofilia e falsificação de documentos. Claro que os órgãos de informação russos dão apenas a parte heroica, que nos aparece no vídeo que mostramos.
E não a parte pouco recomendada.
Exatamente, deste tipo de voluntários.
Nuno, uma brevíssima resenha de Gaza, de qual já passámos aqui algumas reportagens.
Sim, só para relembrar esta descrição do principal responsável da World Central Kitchen, o chefe José Andrés, sobre o que é que se passou no ataque a esta organização humanitária que era protegida por Israel. Como tu sabes, isso já criou uma espiral. Os israelitas foram obrigados a reconhecer que foi um erro trágico, mas tiveram que responsabilizar um major e um coronel, que já foram afastados das Forças Armadas. Dizem que o que falhou foi o sistema de visão noturna, que não viu os símbolos da organização, e que teria havido um desentendimento entre o comando naval e o comando da divisão 162, que estavam no local. Portanto, é a primeira notícia. A segunda notícia, e está a provocar, obviamente, uma grande luta entre os Estados Unidos e Israel, que parecem estar zangados. As últimas homenagens que o Irão presta aos generais que foram mortos no ataque à Síria. Nós temos que olhar para os relógios porque hoje foi o funeral destes homens e todos esperam que amanhã possa começar um qualquer tipo de retaliação iraniana. É evidente que os israelitas dizem que foram os iranianos que começaram. Os iranianos dizem que foram os israelitas que começaram. Mas há uma retaliação que pode dar-se nas próximas horas. E, como sinal disso, já estamos também a ver estes mísseis Jericho 3, são mísseis potentes, têm 5 mil quilómetros de alcance, israelitas, no sul de Israel. Para onde é que eles vão, não sabemos. O que é que eles fazem, isso sabemos.
São mais uma vez dúvidas angustiantes em tempos de guerra. Nuno Rogeiro, José Milhazes, bom fim de semana.
SIC-notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt.